MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
A edição desta semana do MP no Rádio trata do avanço dos casos de dengue no Paraná e de como é fundamental a participação de toda a população para conter os focos do mosquito que transmite a doença. Nosso convidado é o promotor de justiça José Roberto Moreira, do Ministério Público do Paraná, que atua na área da saúde pública na região oeste do estado, uma das que mais sofrem com esse problema. Doutor José Roberto, a dengue é uma doença até já conhecida, mas ainda assim eu queria que o senhor começasse nos falando de forma geral. O que é a dengue, quais os principais sintomas e como que ela é transmitida?
A dengue é uma arbovirose urbana de incidência prevalente nas Américas e principalmente no Brasil. Ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é a fêmea do mosquito que causa a transmissão. Possui 4 sorotipos e tem maior incidência nos meses mais chuvosos e quentes de cada região. Os principais sintomas: febre, geralmente acima de 38 graus, de início súbito com duração de 2 a 7 dias. Dor de cabeça, cansaço, dor muscular, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas no corpo, falta de apetite. Alguns casos evoluem para casos graves, fase mais crítica da doença, como a dengue hemorrágica. Além disso, o mosquito pode transmitir outras doenças, como a chikungunya e o zika vírus. A chikungunya também é uma doença transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Tem sintomas parecidos com a dengue. Em alguns casos, ela se torna crônica, podendo aí a dor nas articulações persistir por anos. Também pode levar para uma evolução mais grave, inclusive em óbitos, né? O zika vírus, também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, é uma doença que pode vir com situações um pouco mais delicadas e graves. Chama atenção o fato de que no Zika a febre é um pouco mais baixa e a situação mais delicada é que a gestante que é contaminada pelo vírus Zika vírus, ela pode transmitir isso para o feto, causando aí anomalias congênitas, como microcefalia, alterações do sistema nervoso cerebral e outras complicações neurológicas, né? E a chamada síndrome congênita do vírus Zika.
Certo, e não tem vacina, né, doutor? Pelo menos não na rede pública.
Não tem vacina na rede pública, por enquanto.
Qual seria, então, doutor, a principal forma de prevenção dessas doenças, especialmente da dengue, que é a mais comum?
Ela pode ser combatida através da eliminação ou diminuição do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. O mosquito, ele põe ovos que ficam no ambiente por até um ano, mesmo que seco, e ele eclode, iniciando o processo de eclosão, que dura em torno de 10 dias, para que se transforme em mosquito e ativo para picada, com um acúmulo de água. Então, como se evita? Qualquer recipiente, qualquer objeto que acumule água no ambiente, pode ser um foco de dengue. A estratégia é eliminar isso.
Uma das condutas dos municípios com relação à dengue é justamente a vistoria das casas e condomínios por agentes da saúde, para verificação de limpeza, para ver se tem focos do mosquito, etc. Como que é regulamentada essa questão do acesso desses agentes de saúde na casa das pessoas? E o que acontece com quem se nega a receber um agente de saúde?
Nessa temática, há uma regulamentação bastante intensa a respeito dessa questão. Há uma lei federal, a Lei 13.301 de 2016, que ela prevê políticas e ações para o combate de doenças causadas aí por esse tipo de doença, né? No caso, o combate ao mosquito da dengue e também outros tipos. Então, dentre as medidas aqui, a lei prevê a instituição de um dia, que é o dia de sábado, destinado para a limpeza dos imóveis, realização de campanhas educativas, realização de visitas aos imóveis, tanto público como particulares, e a lei prevê, inclusive, o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono, ausência ou recusa da pessoa que possa permitir o acesso de agente público. Agente público que esteja regularmente designado, identificado. Portanto, é possível o ingresso forçado no domicílio a quem se nega aí a colaborar com o processo de fiscalização e vistoria. Além disso, a legislação prevê a aplicação de multa a ser aplicada aí pela autoridade sanitária, inclusive para quem se nega a permitir o ingresso no imóvel para fins de vistoria. Como eu disse, né, há uma gama de legislação que trata desse assunto, a legislação no âmbito estadual, e muitos municípios também prevê a sua legislação prevendo penas que podem ser aplicadas para esse tipo de caso.
E, doutor, e quem de forma recorrente mantém possíveis focos de mosquito em casa, tipo terrenos sujos, lixo acumulado, essa pessoa pode estar cometendo um crime?
Sim, é possível falarmos em crime. O Código Penal, no artigo 268, prevê lá um crime para quem infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução e propagação de doença contagiosa, que é o caso da dengue. É uma pena de 1 mês a 1 ano de competência do Juizado Especial Criminal. Então, é possível a aplicação dessa sanção criminal para quem não colabora com esse processo de fiscalização e vistoria e de agentes que cuidam dessa temática. Além disso, a Lei de Crimes Ambientais prevê um tipo penal que podemos utilizar aqui, que é causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar danos à saúde humana. Aquele terreno lá, por exemplo, tem muito objeto acumulado, pneu, que pode ser caracterizado como uma poluição, forte foco de dengue, pode ser tipificado aqui. A pena um pouco mais alta, uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E também é possível falar genericamente do crime do artigo 132 do Código Penal, que é o crime que de expor a vida ou a saúde de outro em perigo direto e iminente, condutas que podem ser praticadas por quem reiteradamente insiste em não contribuir ou colaborar no combate ao mosquito da dengue, aumentando aí a incidência dessa doença.
Doutor, é possível denunciar casos de desrespeito dessas determinações de limpeza de casas, de terrenos? Como que a pessoa pode fazer isso?
Sim, é possível. A orientação, inclusive, é que a população faça essa denúncia, incentivamos que isso ocorra. Ela pode ser feita na Secretaria de Saúde de cada município e na ouvidoria do SUS de cada cidade.
Para fazer esse tipo de denúncia, doutora, a pessoa tem que mostrar fotos do terreno do vizinho, alguma coisa assim, ou é só noticiar mesmo?
Não é necessário a exibição de fotos ou vídeos do terreno do vizinho, até que isso pode eventualmente levar a um constrangimento à pessoa, né? Então, é importante que faça a notícia, que traga a denúncia, e aí a autoridade sanitária, em visita ao local, constatando a ocorrência, toma medida cabível. Obviamente, se for um terreno baldio, não há lá um grande problema da pessoa fazer um vídeo, uma foto, ela pode encaminhar em anexo esse material junto com a denúncia.
Perfeito. E, doutor, se eu percebo que a minha prefeitura não tem uma atuação muito séria, muito forte em relação à dengue, por exemplo, não faz a limpeza correta nas vias públicas, não está sendo feito esse programa de visitação nas casas, eu posso noticiar isso para o Ministério Público?
Sim, o Ministério Público, nesse caso, é um órgão de controle, um órgão fiscalizador, e atua nessa temática. A denúncia pode ser feita ao Ministério Público, procurar a Promotoria de Justiça da sua cidade, havendo a promotoria específica de defesa da saúde pública, essa promotoria que deve ser procurada, ou uma denúncia pode ser feita direto no canal de atendimento do Ministério Público no nosso site, né? E aí o Ministério Público, com certeza, vai averiguar o caso e tomar a providência indicada aí. Se houver uma omissão do poder público na execução dessa política pública, é possível, inclusive, responsabilização de gestores e tomada de providências para que a política pública seja adequada.
O senhor poderia falar um pouco sobre o impacto da dengue na rede pública de saúde, especialmente quanto ao uso de recursos públicos no combate à doença?
Assim, a dengue é uma doença que poderia ser prevenida, obviamente que não é eliminada, mas diminuída a sua incidência em grande medida se conseguíssemos orientar a população de modo a que tomasse as providências adequadas a fim de eliminar a proliferação de focos do mosquito. Entretanto, na prática, apesar de, todos sabem, né, essas campanhas de combate ao mosquito da dengue, elas não foram criadas agora, já temos longa data, na prática isso não tem acontecido. Especialmente essas regiões mais quentes aqui, como a região oeste, região noroeste do estado, né, região norte, etc., nos meses mais chuvosos, tem enfrentado aqui casos de dengue recorrentes na área da saúde pública. Isso gera um grande impacto. Só para ter uma ideia, né? A dengue para prevenir. Um município de em torno de 130, 140 mil habitantes, ele vai precisar ter aproximadamente 100 agentes comunitários de endemias, 2 ou 3 supervisores gerais, 7 a 10 supervisores de área, 1 coordenador. Lá na área da vigilância sanitária, pelo menos ali uns 5 enfermeiros, uns 5 técnicos de enfermagem, 1 ou 2 assistentes de administração, 1 ou 2 motoristas. Tudo isso para combater. Fora, né, todo o material que é utilizado para que haja o combate ao mosquito, que é um trabalho preventivo, desde a aplicação de fumacê, larvicida, etc., etc. Então, imagina o custo que isso gera. Uma vez instalada a doença numa pessoa, toda a rede de saúde do município, mesmo do estado, pode ser acionado, né, como a UPA, hospitais, as unidades básicas de saúde, então, médicos, enfermeiros, medicamentos, tudo isso entra na conta. Além do período de afastamento do trabalho da pessoa, ou esse serviço que a pessoa presta não será executado na empresa, a empresa tem prejuízo em relação a isso, a pessoa pode, infelizmente, evoluir para um caso mais grave, levar, inclusive, a óbito com reflexo na família, etc. O custo aqui é gigantesco para o bolso do contribuinte, né? O impacto ele é relevante, tanto no nível coletivo, como no nível individual daquela pessoa que se adoece, infelizmente, aí evolua para casos mais graves.
No caso, se as pessoas tomam cuidados mínimos, né, de manter o terreno limpo, de evitar a proliferação do mosquito, seriam recursos públicos que estariam sendo investidos em outras áreas, talvez tão relevantes quanto para aquela comunidade, né?
Isso. Se as pessoas tomassem as providências adequadas no nível civilizatório que se espera, cada um cuidando da sua área, da sua casa, do seu terreno, da sua empresa, nós teríamos muito menos números, muito menos doentes, e toda essa estrutura encarregada aqui para a prevenção, ela poderia ser diminuída. Economia de recursos públicos, com certeza. Então, vamos imaginar lá uma cifra de um município de 150 a 200 mil habitantes, de 10 milhões, mais ou menos, que gasta nisso no ano, entre doentes, tratamento, tudo isso, né? Porque tem um custo social isso daí, né? Com 10 milhões no ano, em 3 anos, nós construímos um hospital regional, que pode atender esse município, por exemplo. Além do que, esse valor poderia ser destinado para outras políticas, né, como educação, como cultura, esporte, etc. Então, essa conta vai para o bolso de todos.
Certo. Doutor, para a gente encerrar, o que o senhor diria para os nossos ouvintes quanto à importância da participação de todos para coibir esse aumento da dengue no nosso estado?
A dengue é uma doença sazonal. Há os picos nas épocas mais quentes e úmidas do ano. Então, o que eu diria para a população é: vamos atuar juntos, vamos atuar com consciência, vamos atuar em apoio a todos. Então, esse problema é de todos nós, não é só do Estado, é das pessoas, é de cada um, a fim de combater os focos do mosquito, né? Se cada cidadão fizer o seu trabalho, a sua função, colaborando com tudo isso, nós teremos menor incidência de casos, com maior qualidade de vida de todos, menor dispêndio de recursos públicos e, por consequência, nós teremos menos problema com a dengue, né? Então, cabe a todos nós a tarefa de combate ao mosquito. Se cada cidadão fazer a sua parte, é possível o controle dessa doença e das demais também transmissíveis pelo mosquito. Lembrando que o mosquito não transmite só a dengue, conforme foi dito, transmite outras doenças igualmente ou até mais graves.
Perfeito. Doutor José Roberto, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.